Paz seja contigo, paz seja com a tua casa. Sou o pastor Eliezer da comunidade Águas de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu quero falar contigo hoje sobre algo extremamente importante e maravilhoso, que são os altares. Nosso Deus é Deus de altares. Eu quero começar falando contigo sobre um momento na vida de Jacó, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, aonde vai dizer que Jacó, tendo dormido no deserto, ele teve um sonho e ali ele encontrou com Deus, houve uma manifestação de Deus na vida de Jacó, naquele lugar, naquele deserto. E a palavra vai dizer no versículo 18, tendo se levantado Jacó cedo da madrugada, tomou a pedra que havia usado como travesseiro e ergueu ali um altar. E sobre esse altar, ele despejou azeite, ou seja, ele ungiu aquele altar. E aquele lugar que até então se chamava Luz, ele disse, a partir de agora, te chamarás Betel, porque aqui habita o Senhor. Amém? Tremendo isso. Altares sendo levantados para Deus. Nós precisamos entender como é importante levantarmos altares para Deus e precisamos entender também o que é um altar, o que significa um altar, para que serve um altar. Muitas pessoas podem pensar no altar como sendo aquela plataforma que é usada na igreja para as pregações. Mas, na verdade, o altar é muito mais do que isso. O altar é um lugar de sacrifício. O altar é um símbolo de adoração e consagração. É um testemunho daquilo que Deus fez e tem feito. E também um testemunho de uma vida com Deus. Altar fala sobre sacrifício. Fala sobre adoração. Fala sobre renúncia. Fala sobre novos caminhos. E também vai falar sobre encontro pessoal com Deus. Também vai falar sobre reconciliação, transformação. Nós podemos ver na Bíblia muitos altares sendo levantados para Deus. A maioria dos grandes homens de Deus levantaram altares no seu tempo. O nosso Deus, o teu Deus, é um Deus de altares. O altar, no Velho Testamento, era o local onde se ofereciam sacrifícios a Deus. Era ali que o homem, então, trazia a sua melhor oferta e depositava naquele lugar. Mas já no Novo Testamento, nós vamos encontrar no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que o altar é uma consagração profunda de uma vida ofertada a Deus. Amém? Muitos homens ergueram altares. Talvez Abraão seja o melhor exemplo de um grande edificador de altares. Conforme ele ia caminhando, ele ia erguendo altares. E cada altar tinha um significado importante. E ali então ele vai andando e ele vai construindo altares. Cada altar um marco do que Deus havia feito, do que Deus havia realizado na sua vida. Amém? Irmão, eu quero dizer para ti, cada altar levantado representa um processo daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, um processo de amadurecimento da nossa vida com Deus. São os altares que eu construo que demonstram a qualidade da minha vida cristã e, por consequência, a qualidade do meu relacionamento com Deus. Abraão foi um dos maiores construtores, mas antes de Abraão nós encontramos outros homens, nós encontramos Abel, nós encontramos Noé. Noé também construiu o altar. Depois do dilúvio, quando a arca se abre, a primeira coisa que Noé faz ao descer da arca é edificar um altar de gratidão. Amém? Também depois de Abraão, outros levantaram altares. Gênesis 26, verso 25, vai mostrar Isaac construindo um altar de superação. Moisés também. Moisés, no livro de Êxodo 17, 15, edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Moisés levantou o altar, Josué levantou o altar, e cada altar erguido era um testemunho. Cada altar erguido é um testemunho que naquele lugar Deus havia feito algo. Será que nos nossos lugares, será que na nossa vida, nós somos o lugar de Deus, irmão, onde Ele quer erguer altar? Será que altares têm sido erguidos na nossa vida? Esse é um problema. O problema é que nos nossos dias, nós construímos altares só até onde nos convém. Nós só sacrificamos aquilo que nos convém e só até onde nós achamos que está bom para nós. Nós erguemos altares, muitos altares, mas para pessoas, para situação financeira, para o ego, para o orgulho, para a vaidade, para nós mesmos. Porque a verdade é que muitos querem fazer a sua própria vontade. Só querem fazer aquilo que lhe agrada. Sabe, muitas vezes está faltando manifestação de Deus na nossa vida, porque está faltando os altares, estão faltando os altares. Muitas pessoas têm vivido dessa forma, sem uma manifestação verdadeira de Deus, porque o altar vem sendo esquecido. Nos nossos dias, nós precisamos ter altares que provoquem, que atraiam a presença e o poder de Deus. Às vezes nós estamos tão cansados, às vezes nós estamos tão desanimados. Às vezes parece que a nossa vida é só desafio. Parece que são só lutas e problemas e dificuldades. Mas se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para o nosso dia a dia, se nós olharmos para a nossa casa, onde estão os altares, irmão? Tu que está me ouvindo agora, aonde estão os altares? A nossa vida, irmão, tem que ser um altar por onde Deus vai gerar os seus milagres. Jacó ergueu os seus altares como fruto de experiências maravilhosas que ele teve com Deus. Cada altar é um testemunho daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem operado na nossa vida. Eu já tive muito problema no meu passado, irmão. Já tive uma vida muito desregrada, uma vida muito derrotada, incapacitada, a vida conjugal derrotada. Mas passado alguns anos, eu lembro que eu estava estudando, eu estava num outro quarto, num outro ambiente, e eu escuto minha filha conversando com minha esposa, e eu escuto quando ela diz como tu e o pai são unidos. Ela que tinha convivido com tantas situações de adultério, de brigas, de separações, naquele momento eu escuto ela dizendo como tu e o pai são unidos. Escuta, ali eu percebi que eu havia erguido um altar de um testemunho daquilo que Deus havia feito na minha vida, daquilo que Deus havia feito no meu casamento. Será que tem isso na tua casa, irmão? Será que tem isso na tua vida, irmão? Será que tem altares erguidos na tua vida conjugal? Será que tem altares erguidos na tua vida familiar? A nossa vida, irmão, é o resultado direto dos altares que nós construímos, que nós estamos construindo. A minha vida hoje ainda é um altar de adoração. A minha vida hoje, minha casa, é um altar onde tem um testemunho de Deus, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele tem feito. Deus tem feito algo. A minha casa é um altar erguido a Deus. A minha família, ali tem adoração, ali tem testemunho. Eu quero dizer para ti, assim como Jacó disse, ali habita Deus. E grandes coisas Ele fez, e grandes coisas Ele tem feito naquele lugar. Amém? Muitos constroem altares, mas poucos constroem altares para Deus. Muitos constroem para si mesmos, muitos constroem para outras pessoas, muitos constroem para sua própria vontade, ego, orgulho. Muitos constroem desculpas e justificativas para não construir os altares. Como tem sido na tua vida? Como tem sido na tua casa? O que é que tu tens construído? Muitos querem muito, mas constroem pouco. Muitos querem muito de Deus, mas constroem pouco para Deus. Nós precisamos aprender a construir altares para Deus. Aprenda a construir altares. Amém? O que tu tens construído até o dia de hoje, irmão? Tu que está me ouvindo, o que é que tu tens construído até hoje? Para quem tu tens construído até hoje? Como é importante nós entendermos isso, porque onde existe um altar, ali também existe um poder de Deus, ali também existe uma manifestação de Deus. Deus sempre vai honrar, Deus sempre vai cuidar, Deus sempre vai prosperar quem constrói altares. Seja um construtor de altares, faça da tua vida, faça da tua casa, faça da tua família, faça de tudo um altar para Deus. Todos os homens, todas as mulheres que vemos na Bíblia foram pessoas que deixaram algo, que deixaram algum legado, que deixaram alguma história. Foram homens e mulheres, pessoas que deixaram grandes testemunhos de uma vida com Deus. Quero dizer para ti, Deus ele não te chamou para ser apenas mais um. Deus ele não te chamou para ser igual aos outros, mas Deus ele te chamou para que tu seja um testemunho, para que a tua casa seja um testemunho, para que a tua vida seja um testemunho, para que a tua família seja um testemunho, seja uma inspiração. Deus quer que a tua vida seja uma inspiração. Deus te chamou para que tu erga altares e esses altares sejam uma referência por onde tu andares. Tremenda essa passagem de Gênesis 28, 17. Jacó diz, agora não será mais chamada de luz, mas agora será chamada de Betel, porque aqui habita Deus. Será que na tua vida habita Deus? Será que na tua casa? Será que aí é onde tu está? Será que no teu dia a dia habita Deus? Será que nós podemos dizer nessa noite, Deus, eu me chamo Betel, porque tu habitas em mim? Agora esse lugar não se chamará mais Eliezer, mas se chamará Betel, porque aqui eu encontro o testemunho do agir e do poder de Deus. Seja um construtor de altares. A nossa vida é o resultado direto dos altares que nós construímos. Nos nossos dias, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Ainda é preciso erguer muitos altares. Sabe, eu quero dizer para ti que existem dois tipos de altares. Existe o altar visível, que é o altar que vai servir de uma referência, que ele vai servir de um testemunho. Existem altares visíveis que nós erguemos para que os outros possam enxergar, mas também existem os altares que são invisíveis, que nós erguemos e ninguém consegue enxergar, mas Deus sabe que eles estão lá. Livro de Josué, capítulo 4, vai nos contar que Josué, liderando a nação de Israel, chega às margens do rio Jordão. Ele ora e o rio Jordão se abre e o povo passa em direção à terra prometida. E Josué pega 12 pedras e com aquelas 12 pedras ele ergue um altar no meio do Jordão. E a palavra vai dizer que o rio voltou para o lugar, mas até hoje o altar se encontra naquele lugar, invisível, mas Deus sabe. Antes de chegar na terra prometida, antes de chegar na promessa, antes de conseguir viver uma vida nova, antes de ter um casamento transformado, antes de ser livre do alcoolismo, antes de ser livre das drogas, antes de ter uma libertação do ocultismo, antes de ter uma prosperidade financeira, antes de tudo isso, querido, foi preciso passar por um deserto muito grande, foi preciso muitas madrugadas clamando, foi preciso muitas noites chorando, foi preciso muita humilhação, quem sabe foram momentos de abandono. Foi preciso muita fé, foi preciso muito crer, foi preciso muito suportar, foi preciso continuar caminhando, mesmo quando já não se sabia mais para onde estava indo. E de repente o Jordão se abre, e de repente a promessa começa a se tornar visível, e de repente a promessa começa a se tornar possível na tua vida, e de repente o propósito de Deus começa a se tornar possível na tua vida, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Mas foi longo o caminho, mas foi difícil o caminho. E Josué então ele para. Oh, eu consigo ver Josué parando. Eu consigo ver Josué parando no meio da travessia. Eu vejo ele caindo de joelhos no Jordão e dizendo: Senhor, eu consegui. Senhor, foi difícil, mas eu consegui. Senhor, teve momentos que eu pensei que eu não ia conseguir, que eu não ia ter forças. Teve momentos, Senhor, que eu pensei em desistir, mas eu consegui. Oh, Senhor, só Tu sabes o quanto eu suportei. Só Tu sabes o quanto eu renunciei, sacrifiquei. Só Tu sabes como foi difícil chegar até aqui. E ele pega aquelas 12 pedras. E ali ele ergue um altar que só Deus conhece. Uma história de vida. Uma história de lágrima. Uma história de renúncia que só Deus sabe. Eu acabei de falar aqui do altar do testemunho que eu consegui erguer. Mas os altares mais importantes que eu já ergui na minha vida, ninguém conhece. Eu falei aqui de um altar, de um testemunho dentro da minha casa, que serve de referência e inspiração para muitos. Mas os maiores altares que eu já levantei, ninguém conhece, ninguém sabe e ninguém nunca verá. Só eu e Deus. Os maiores e os mais importantes altares que são erguidos na nossa vida jamais serão vistos por alguém. Muitos podem não saber, muitos podem não reconhecer, muitos podem não ver, mas Deus sabe exatamente tudo o que tu já viveu até chegar aqui. Ele sabe tudo exatamente que tu já viveu e tudo que tu tens vivido. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém se importe, mas eu quero dizer para ti, não desiste, porque assim diz o Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Pode até uma mulher esquecer do seu filho que ainda está sendo amamentado, mas, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei e os teus muros estão continuamente diante de mim. Irmão, tu que está me ouvindo agora, olha que maravilha. Quando ele diz, os teus muros estão continuamente na minha presença, Deus está dizendo, os teus altares, aqueles que ninguém conhece, eu conheço cada um deles, eu conheço cada um dos teus altares, eu conheço o preço que tu tens pagado até aqui, e os teus altares estão continuamente diante de mim. Deus sempre vai estar junto, irmão. Deus sempre vai guardar. Deus sempre vai cuidar aqueles que têm altares. Amém? Quem tem altar sempre alcança o objetivo. Quem tem altar sempre alcança o propósito. Quem tem altar sempre vai viver a promessa, irmão. Amém? Seja um construtor de altares, irmão. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim estou te abençoando, estou profetizando agora sobre a tua vida, tua descendência, tua geração, em nome de Jesus. Amém? Sintam-se abençoados e abraçados agora, em nome de Jesus. Deus abençoe.